Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português neste domingo, 6 de novembro de 2022. Para todos, votos de que estejam a ter um bom domingo. Convosco está na apresentação na Guedes, o Liu Saílo está na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta nos teus 1630 e 17655, onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a rádio Pidjiguiti, em Bafatá é a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu é a rádio Sichanou, que é leste FM, em Buba, rádio Papagaio. Não se esqueça, a Voz da América em português está também FM na cidade de Cachunco, Berolando, em São Domingos, é a rádio comunitária de Casumai, e na cidade de Catió é a rádio educativa. Para as nossas rádios afiliadas, aqui vai um alô especial. Na emissão de hoje, no espaço de Angola, vamos falar de problemas que se registram nos cemitérios onde são exibidos, afirma-se, comportamentos desrespeitosos. Teremos saúde com a doutora Graça Matinha. Depois, no Fala África, a Dani Steschke vai conversar com o nosso amigo de Moçambique. Ele é o Jaime Tembisa. Mas, antes de mais, as notícias neste domingo.
Vamos então às notícias. Neste domingo, eu sou Álvaro Lugero Andrade, delegado da Cimeira do Clima da ONU COP27, que arrancou hoje em Sharm el-Sheikh, no Egito, concordaram em discutir eventuais compensações pelos países ricos aos mais pobres e mais vulneráveis às mudanças climáticas por serem os menos poluidores, mas os que mais sofrem. Isso cria, pela primeira vez, um espaço institucionalmente estável na agenda formal da COP e do Acordo de Paris, para discutir a questão, pelo menos, dos arranjos de financiamento necessários para lidar com as lacunas existentes, respondendo assim a perdas e danos, anunciou o presidente da COP27, Sameh Shoukry, na abertura do plenário. Nas discussões, até 18 de novembro, espera-se que grande parte da atenção da COP27 esteja relacionada a perdas e danos, fundos fornecidos por nações ricas a países vulneráveis de baixo rendimento, que têm pouca responsabilidade pelas emissões no aquecimento climático. As Nações Unidas também vão defender que as necessidades de África não sejam negligenciadas por esta cimeira. Entretanto, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denunciou hoje que as autoridades egípcias detiveram dezenas de pessoas que apelaram à participação em manifestações por ocasião da Cimeira do Clima. Citado pela agência espanhola EFE, o diretor adjunto daquela organização para o Médio Oriente e para o Norte de África, Adam Kugel, considerou ser claro que o governo egípcio, liderado pelo ex-militar Abdel Fattah al-Sisi, não tenciona aliviar as medidas de segurança abusivas nem permitir liberdade de expressão ou manifestação. Na Nigéria, um grupo de 21 jovens trabalhadores, que inclui menores de idade, raptados por homens armados no passado domingo numa fazenda no norte do país, no estado de Katsina, foi libertado ontem, anunciou hoje a Polícia Regional. O porta-voz Gambo Iza acrescentou que os trabalhadores já se reuniram com as suas famílias, mas as investigações continuam. Não especificou se foi pago algum resgate, embora os meios de comunicação nigerianos tenham referido que os raptores pediram mais de 30 milhões de nairas, mais de 68 mil dólares. As vítimas tinham entre 15 e 18 anos de idade. Na Tanzânia, pelo menos 19 pessoas morreram num acidente de avião que ocorreu este domingo no Lago Vitória. As buscas continuam, tal como se pode ver nas imagens que foram divulgadas pela imprensa. Ainda segundo a imprensa internacional, o avião transportava pelo menos 43 pessoas e caiu no lago pouco antes de aterrar no aeroporto de Bukoba, devido a fortes chuvas e ventos. O líder militar do Sudão, Abdel Fattah al-Burhan, afirmou hoje que o exército chegou a um entendimento com a principal aliança das forças civis do país para resolver a crise política desencadeada com o golpe de Estado de há um ano. Num discurso diante de centenas de soldados na base militar de Al-Hatap, a norte de Khartoum, Al-Burhan confirmou que os militares estão em negociações com as forças de liderança e da Revolução desde abril de 2019, em referência à Aliança Forças da Liberdade e Mudança. O Ministério da Defesa da Grã-Bretanha disse hoje no seu relatório diário de inteligência sobre a Ucrânia que houve uma série de missões de altos comandantes militares russos desde o início da invasão em fevereiro de 2022, enquanto combates intensos e explosões foram relatados neste domingo.
Angola assiste-se ultimamente, afirma-se, a comportamentos estranhos nos cemitérios, escândalos, música e dança, para além de covacias diversas com viaturas e motorizadas, são algumas das manifestações vistas na porta dos cemitérios. As campas e os vasicos são violados e retirados lá ossadas, roupas, urnas e outros bens diversos que acompanham os defuntos. Os analistas falam de comportamentos importados de outras culturas e da perda de valores éticos, morais, cívicos e religiosos. João Nicolau, antropólogo, e Mbota André, jurista, docente e especialista em educação moral e cívica, abordam a temática por ocasião da celebração de 2 de novembro, Dia dos Finados.
Os cemitérios de Luanda têm sido palco de escândalo, de atos de vandalização e de práticas sobrenaturais. Analistas entendem que tais comportamentos revelam a perda acentuada dos valores mais sagrados da cultura angolana e da vida em sociedade. Por outro lado, asseguram que tais práticas resultam da convivência com outras culturas do continente africano. Para o jurista e docente Mbota Sebastião André, o que se tem assistido em alguns cemitérios da capital angolana é reprovável, sendo certo que em nada ajuda para o merecido descanso que se pretende para os entes queridos. O académico refere, por outro lado, que tais comportamentos devem merecer a atenção especial das autoridades, uma vez que alteram a ordem e perigam a tranquilidade, seja dos entes queridos como dos seus familiares.
O nosso ordenamento jurídico contém normas que acautelam esta situação. E as medidas que o governo deve tomar, no meu ponto de vista, seria mesmo maior fiscalização dos campos santos, através das administrações municipais, que fizessem um trabalho, que dessem também, valorizassem aquelas pessoas que trabalham para que se concretize o funeral, sobretudo aquelas pessoas que trabalham em determinados cemitérios, deveriam melhorar as suas condições salariais para poderem realizar o seu trabalho com maior empenho. E também poderia reforçar a segurança nesses cemitérios, porque se há escândalo, vandalização, é porque não há segurança capaz de impedir esta mesma vandalização. Por outro lado, mais do que criar boas leis, deve-se trabalhar na execução das mesmas leis.
A celebração fúnebre é, para o antropólogo João Nicolau, um momento de reflexão sobre o valor da vida humana e uma ocasião para se tomar contacto com a fragilidade da existência. O analista entende que o que se vive atualmente nos atos fúnebres revela a perda do sentido profundo da celebração do sagrado, entendendo-se tudo como a celebração de uma festa.
Pelo que temos vindo a assistir nos nossos cemitérios e outros lugares destinados a enterros, as pessoas perderam toda esta concentração, desligaram-se de todo este entendimento e proceder, pelo que a vida passou a ser compreendida na dimensão exclusivamente de festa, né? Como disse no adágio popular, a vida é uma festa. E ficou de tal forma na comemoração da vida é uma festa que hoje perdemos o sentido profundo da celebração do sagrado no lugar da acomodação do sagrado. A depender bastante do grupo cultural em que a pessoa pertence, e eu vou tomar aqui como exemplo a etnia Bakongo tem uma forma efusiva de celebrar o ritual fúnebre. Muitas vezes a celebração é feita com batuques, danças, símbolos e outros. E o mesmo acontece também para o Zakuakimbundo. Muitas vezes entendemos que quando alguém está a chorar o seu ente querido, mais do que simplesmente chorar, vai lamentando e executando vários cantares. E esses cantares levam-nas ao contato com o seu ente que passa para outra dimensão da vida. Mas hoje as pessoas exageram-se em quase tudo, o que de certa maneira desvirtua e desvaloriza toda a atenção que nós devíamos ter em relação à figura que nos concentra ali. Então é um comportamento que nós devemos continuar a sensibilizar, a apelar para que as pessoas voltem e entendam verdadeiramente o sentido do luto nas localidades, no seio familiar em que nós nos encontramos.
Música, dança, acrobacias com motorizadas fazem parte do cardápio de escândalos que se apreciam à luz do dia à entrada de alguns cemitérios em Luanda, sobretudo os da periferia. No seu interior, o desrespeito aos mortos é maior, para além da vandalização das campas, a retirada das ossadas do vestuário do defunto, assim como a própria urna e outros objetos fúnebres de valor, são ações mais frequentes. O destino de tais objetos são vários, com destaque para a prática de feiticismo. O antropólogo João Nicolau acredita que está no centro deste comportamento antissocial a busca pelo materialismo, assim como a pobreza moral e sociocultural que caracteriza atualmente a sociedade angolana.
E nós perdemos o entendimento do sentido do sagrado. E quando nos falta este elemento, o descontrole acaba sendo a força motriz que conduz a sociedade. É tal qual quando a casa está sem um pai para liderar. E quando falo aqui do pai, falo também da figura da mãe, que muitas vezes tem a responsabilidade de fazer cumprir com os dois perfis. Quando busca-se várias vezes pela consulta dessas casas de ocultismo e que no nosso país encontram-se tantas, muitas dessas pessoas, vamos dizer, os mestres de cerimônia, orientam que para poder se atingir a excelência ou concretizar o desejo que se busca, o caminho mais viável é a partir do uso de algum organismo ou objeto que venha deste campo, porque considera-se o campo sagrado. Ou seja, o que sai deste lugar é alguma coisa que facilmente nos possa levar a atingir, a concretizar o desejo buscado. E como eu falava na introdução, sendo um dos momentos do ritual de passagem, e o ritual de passagem marca a transição da vida para o sentido mais pleno, o sentido do contacto com os antepassados. Então, esses acreditam que, usando algum objeto ou algum organismo corporal que seja extraído desses lugares, facilmente consigam atingir ou fazer cumprir com todos os seus desejos.
A tristeza do africano também é manifestada por via da música, do cântico e da dança, mas desde que seja de forma modesta e sem exagero, é típico da sua cultura. Portanto, o que ocorre nos cemitérios, desde que não vá ao extremo, é parte da matriz cultural angolana, refere o jurista e também especialista Mbote André.
A tristeza do africano também é manifestada por via da música, por via do canto, por via de música, dança e outros, não é? Mas desde que seja de forma moderada. Portanto, eu não considero escândalo
havendo música, dança no funeral. Porque o africano manifesta a alegria e a tristeza cantando, dançando. Mas digo, sem exagero. Sem exagero, como temos visto, nem sempre tem acontecido assim. Quer dizer que a matriz cultural angolana e antropológica manifesta a dor do ente querido, cantando, dançando e de outra forma, mas que não haja exagero, desde que faças moderadamente. O canto e a dança é uma forma de manifestar também a tristeza daquela pessoa que partiu.
Em muitos cemitérios é possível constatar comportamentos como o consumo de bebidas alcoólicas, vandalização de jazigos e de ossadas humanas, atos que não dignificam os mortos. O jurista Mbote André encara os exageros e o vandalismo aos Campos Santos com muita preocupação, uma vez que configuram crimes passíveis de punição nos termos da lei angolana.
A sociedade realiza os funerais dos seus entes queridos de duas formas, as religiosas e as não religiosas. E é nas não religiosas que às vezes surgem as grandes questões de profanação, escândalo, nos cemitérios, vandalização das ossadas dos nossos entes queridos. Realmente, em algumas celebrações fúnebres, nota-se escândalos, vandalização dos bens, ou seja, dos campos, dos lugares fúnebres ou do Campo Santo. Encaro este comportamento com grande preocupação, uma vez que viola a dignidade das pessoas que já partiram. Encaro isso com uma grande preocupação. E até existe mesmo exagero. Repare que muitas das vezes pessoas deslocam-se aos Campos Santos e fazem cerimônias usando bebidas alcoólicas mesmo nos locais fúnebres, vandalização das campas e outras situações nada agradável que põem em causa o respeito à memória daqueles que já se foram. Tem-se registrado assaltos a campas, vandalização das ossadas. Gostaria de comentar que essa questão configura já um crime. Configura crime a vandalização das ossadas dos nossos entes queridos. O nosso Código Penal, no capítulo 5, nos crimes contra a dignidade das pessoas, na secção 3ª, sob epígrafe crimes contra o respeito devido aos mortos, consagra o crime de profanação de lugar fúnebre. Neste caso, podemos dizer que os assaltos às campas e vandalização das ossadas configuram crime passível e punido pelo artigo 221 e 222 do nosso Código Penal, que é punível com uma pena de 2 anos, de 1 a 2 anos de cadeia. Portanto, é de condenar essa atitude de pessoas que vandalizam os lugares fúnebres.
O antropólogo João Nicolau não tem dúvidas que a vandalização dos cemitérios, em parte, é resultante da pobreza material e espiritual a que está voltada a sociedade angolana. Por outro lado, refere que o combate contra os maus comportamentos cívicos nos lugares santos deve começar com a reeducação das famílias e a responsabilização civil e criminal dos autores dos atos de vandalismo.
Então é importante que a sociedade, a ela não se incuta medo, mas precisa tomar consciência que sempre que danificar ou vandalizar um bem público, deverá arcar ou responder com as consequências do bem vandalizado. E o mesmo deve ser em relação aos nossos cemitérios. Devemos tomar consciência e despertar nas pessoas a cultura da denúncia. se a pessoa fizer mal, deve ser denunciada, e essa denúncia deve refletir em alguma penalização que sirva de exemplo para aqueles que futuramente tenham também intenções de fazer estragos da mesma natureza. É fundamental fazermos aqui uma viagem de retorno, que de facto a pobreza ou a situação econômica como um todo, mas nisso eu referenciaria não unicamente a pobreza material, mas também a pobreza, diria que a pobreza espiritual, mas associada aos princípios éticos morais, é que tem desvirtuado as pessoas para comportamentos desta natureza.
A forte presença de culturas de países vizinhos como a República Democrática do Congo e a República do Congo tem estado a influenciar as celebrações e os rituais fúnebres em Angola de forma negativa, segundo o jurista Mbote Sebastião André, para quem o que deve haver é o melhor aproveitamento dos aspectos positivos das culturas africanas que se cruzam no território angolano.
Aqui os nossos vizinhos da República Democrática de Congo são os mais influenciadores nesse campo, porque se notamos, os nossos municípios, sobretudo aqui na capital de Angola, notamos a presença de muitas seitas provenientes deste país. E creio que essa desaculturação que nós vivemos, também é influenciada não só pelos nossos irmãos do Congo Democrático, mas também por influências de outras culturas mais próximas de nós, mas sobretudo os nossos irmãos democráticos, são aqueles que vêm e trazem alguma coisa de novo no comportamento de como celebrar o óbito. Notamos às vezes que estes irmãos congoleses tem uma forma diferente de celebrar o passamento físico de um ente querido. Repare, por exemplo, onde há um óbito de um congolês ou de um... praticamente que não some, mas fazem... É como se fosse uma cerimônia festiva. Porque também essa questão da morte, como eu disse, a matriz cultural angolana, também celebra-se a morte com música, danças e outros, e a tristeza também é mostrada com música e com dança. Mas a questão da morte, segundo a matriz cristã, a vida não termina com a morte, continua após a morte, para quem acredita em Jesus.
A responsabilidade primária sobre os atos de vandalismo que têm sido alvos nos cemitérios em Luanda não é só do executivo, mas também das famílias, diz o antropólogo João Nicolau, para quem o governo deve se preocupar com a criação de políticas que regulam a participação cívica e ordeira dos cidadãos nos funerais.
É na família onde devem ser inculcadas as primeiras orientações sobre procedimentos éticos morais na sociedade. Ou seja, a pessoa deve ser educada a ter vergonha da ação negativa no seio público. Mas hoje, entende-se que se a família tem vindo a fazer ou a cumprir com o seu papel, talvez tenha falhado, porque faz com pouca insistência e assistência. E nisto, o que resta é que acaba sendo a responsabilidade do governo. Com o governo deveria criar-se políticas que pudessem, por essa altura, nos reeducar à participação no funeral. Eu vejo que a Covid-19, de certa forma, nos terá educado também ao modo como nós celebrávamos os nossos óbitos. Bom, hoje em dia estamos a voltar ao ritmo anterior, mas era importante emprestar um pouco da natureza vivida a quando da situação da Covid-19 e começar a implementar essa rigidez.
A Igreja, como guardiã moral da sociedade, desempenha um papel fundamental para a formação espiritual dos cidadãos e dos religiosos por meio da evangelização. É nesta perspectiva que o jurista Mbote André entende que a sociedade tem uma função preponderante na contribuição para o respeito da dignidade dos que já partiram deste mundo.
Dizer que a Igreja joga um papel fundamental para a formação espiritual dos cidadãos ou dos religiosos. Poderia-se dizer que a Igreja é o guardião moral da sociedade e, através da evangelização, tem formado muita gente e, desta forma, as pessoas adquirem hábitos dignos de respeito do nosso campo santo. Nesse respeito, a sociedade civil, sobretudo as igrejas, joga um papel muito importante na medida em que, evangelizando as gerações, contribuem para a preservação, para formar bons cidadãos conscientes e, assim, respeitar, manter o respeito da dignidade daquelas pessoas que já partiram.
A partir de Luanda para a Voz da América, reportagem de Agostinho Gaeta.
De novembro de 2022, a Voz da América deseja a todos votos de um bom domingo. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. A Washington Fora de Horas pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau, O Washington Faradora está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Faradora. Hoje é 6 de novembro de 2022 e esta é a Voz da América com emissão vespertina em português, apresentada pela Ana Guedes e produzida pelo Lio Saílo. Uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em boaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, em Nova Rádio Paz, em Maputo, ZFM. Na Guiné-Bissau, podem nos ouvir em FM, em Catió, com a Rádio Cativa, em São Domingos, a Rádio Comunitária de Catumai. Estamos também em Bissau, com a Rádio Pijiguiti, Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu, a Rádio Sitchanuca, LSTFM, em Buba, a Rádio Papagaio. A Voz da América em português está também na cidade de Cachungo, com a Rádio Uberlando. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade, vamos falar sobre saúde e depois deixávamos com a Dennis Tex, que na rubrica Fala África conversa com o artesão moçambicano Jaime Tembisa sobre recomeçar uma nova carreira. Mas antes de mais, as notícias do mundo neste domingo.
Vamos às notícias. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Arrancou hoje no Cairo a Cimeira do Clima da ONU, a COP27. Os delegados concordaram em discutir eventuais compensações pelos países ricos aos países pobres e mais vulneráveis às mudanças climáticas por serem os menos poluidores, mas os que mais sofrem. Isso cria, pela primeira vez, um espaço institucionalmente estável na agenda formal da COP e do Acordo de Paris para discutir o tema premente dos arranjos de financiamento necessários para lidar com as lacunas existentes em resposta a perdas e danos, disse o presidente da COP27, Shamesh Shukri, na abertura do plenário. Nas discussões até 18 de novembro, vão ser analisadas também várias outras questões sobre o clima, nomeadamente a necessidade de questões ambientais em África não serem negligenciadas, como tem acontecido no passado, segundo a própria Nações Unidas. Entretanto, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, denunciou hoje que as autoridades do Egito detiveram dezenas de pessoas que apelaram à participação em manifestações por ocasião da Cimeira do Clima. O diretor adjunto da Organização para o Médio Oriente e para o Norte de África, Adam Kugel, considerou ser claro que o governo egípcio, liderado pelo ex-militar Abdul Fattah al-Sisi, não tenciona aliviar as medidas de segurança abusivas nem permitir liberdade de expressão ou de manifestação. Na Tanzânia, pelo menos 19 pessoas morreram num acidente de avião que ocorreu hoje no Lago Vitória. As buscas estão a decorrer no local, tal como se pode ver nas imagens divulgadas pela imprensa. Ainda segundo as publicações internacionais, o avião transportava pelo menos 46 pessoas. Até há cerca de uma hora, 26 pessoas tinham sido encontradas e com vida. O avião terá caído no lago pouco antes de aterrar no aeroporto de Bukaba, devido a fortes ventos e chuvas. Na Nigéria, um grupo de 21 jovens trabalhadores, que incluem menores de idade, raptados há uma semana numa fazenda no norte do país, no estado de Katsina, foi libertado ontem, anunciou hoje a polícia regional. O porta-voz policial Gambuiza acrescentou que os trabalhadores já se reuniram com as famílias, mas as investigações continuam. Ele não especificou se houve algum pagamento de resgate, mas a imprensa disse que houve sim um pagamento de cerca de 30 milhões de nairas, mais de 68 mil euros de resgate, de acordo com fontes conhecedoras do assunto. No Sudão, o líder militar Abdel Fattah al-Burhan afirmou hoje que o exército chegou a um entendimento com a principal aliança das forças civis do país para resolver a crise política desencadeada após o golpe de Estado há um ano. Num discurso diante de centenas de soldados na base militar de Al-Hatab, al-Burhan confirmou que os militares estão em negociações com as Forças da Liberdade e da Mudança, que lideraram a chamada Revolução Sudanesa há 3 anos. O Papa Francisco disse hoje estar a rezar pelos povos sofredores no Médio Oriente, no final de uma visita ao Bahrein, em que tentou promover o diálogo com o Islão, mas marcada por acusações de abusos de direitos do Estado do Golfo. No discurso final, antes de embarcar com destino a Roma, ele também pediu aos fiéis que rezem pela Ucrânia, que está a sofrer muito, e pelo fim da guerra. Na Síria, forças do governo bombardearam hoje acampamentos que abrigam famílias deslocadas pelo conflito no noroeste do país controlado pelos rebeldes, matando pelo menos 9 pessoas e ferindo dezenas. O bombardeamento foi a mais recente violação de uma trégua alcançada entre a Rússia e a Turquia em março de 2020, que encerrou uma ofensiva do governo apoiada pela Rússia na província de Idlib, a última grande fortaleza ainda controlada por rebeldes da Síria.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Espaço agora para a saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha. Olá, saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam a ficar de boa saúde.
Doutora Graça, vamos hoje falar de artrites. Artrites, muitas pessoas se queixam, não é? De problemas nas junções, não é? De facto, doutora, é algo que até é bastante comum as pessoas falarem, sofro de artrite. O que é de facto artrite, doutora?
Bem, Ana, o termo artrite é um termo que vem da articulação, está ligado à articulação, e a outra parte do termo é a inflamação. Então, para dizer que a artrite é a inflamação de uma ou mais articulações. As articulações é aquele local onde há a junção entre dois ossos, não é? Aquele local onde conseguimos fazer a dobra do dedo ou mesmo da mão. Isso é que é a articulação. Então, quando há uma inflamação nessa região, essa inflamação é chamada de artrite. Portanto, é a inflamação das articulações, que normalmente vai cursar com dor e inchaço, entre outros sintomas.
Doutora, há vários tipos de artrite. Há algumas condições que nem têm, de facto, o nome da artrite, o nome da artrite agarrado a isso. Quais são as artrites mais vulgares que nós encontramos?
Bem, de facto, há muitos tipos de artrite. Mas os principais tipos que queremos abordar aqui neste programa são, portanto, a artrite reumatoide e a osteoartrite. Então, esses são os dois principais tipos de artrite. Entretanto, há vários outros que têm também causas muito específicas, pois.
Como é que aparece estes problemas, não é? Como disse, nos tendões, nos ligamentos. Mas deve ser que são questões genéticas, têm a ver com questões do nosso dia-a-dia. Como é que há tantas artrites, tanto tipo de artrite, doutora?
Bem, em termos de causas, Ana, esta inflamação das articulações pode ser resultado de diferentes condições. Uma é o trauma. Então, uma pessoa pode ter um trauma numa das articulações ou em várias articulações e este trauma depois levar a uma artrite. A outra condição é o desgaste geral das articulações. Este desgaste é observado em algumas pessoas, não é? Ao longo do tempo as pessoas vão ficar com as articulações desgastadas. E aí também pode haver uma artrite. Infecções, as infecções também podem ser por bactéria ou vírus, também podem levar a artrites. E também algumas doenças que seriam doenças autoimunes. As doenças autoimunes são aquelas doenças em que as células do próprio corpo vão atacar o nosso organismo, reconhecendo como estranho. Então, as doenças autoimunes, de forma geral, podem levar a uma artrite. E normalmente, esta artrite resulta na lesão da cartilagem, que se encontra nessa junção dos ossos, ok? mas é possível ter, quando nós conhecemos a causa, é possível tratar a causa e termos a funcionalidade normal desta articulação. Entretanto, Ana, há alguns fatores de risco para as artrites que vale a pena mencionar. Um dos fatores de risco é histórico familiar. Em algumas pessoas há um histórico familiar de artrite e, portanto, acaba sendo um quadro com uma tendência genética. A idade também é um fator de risco, o que quer dizer que o risco de artrite vai aumentar quanto mais anos passam, ou quanto maior for a pessoa. O género também é um fator de risco, visto que as mulheres têm mais chances de ter artrite do que os homens. As lesões também são um fator de risco. Pessoas que, por exemplo, tiveram lesões nas articulações anteriormente têm mais chances de desenvolver artrite no futuro. E um outro fator de risco que não é menos importante é a obesidade. Portanto, o excesso de gordura no corpo vai fazer com que haja uma maior pressão sobre as articulações, principalmente as articulações do joelho e do quadril, e isto pode constituir um fator de risco para o desenvolvimento de uma artrite.
Doutora, por que disse que é mais vulgar a serem as mulheres a sofrerem de artrite? O que há na condição de ser mulher que pode, que contribui para uma maior percentagem de problemas de artrite?
Bem, Ana, não há aqui uma causa muito clara desta maior tendência das mulheres, mas há aqui qualquer coisa que diz, por exemplo, que as mulheres consomem muitos chás, têm um maior risco de artrite, mas não há uma causa muito clara que nos leve a tirar uma conclusão sobre o facto das mulheres terem mais artrite.
Quais são os médicos? Há médicos específicos para tratar, para diagnosticar uma artrite, ou um médico de clínica geral pode fazer isso?
Bem, Ana, o diagnóstico, de princípio, pode ser feito por qualquer médico, não é? É uma questão, primeiro, de reconhecer os sintomas, suspeitar e depois pedir os exames que têm que ser pedidos, os exames específicos para diagnosticar ou descartar a artrite. Entretanto, há médicos sim, específicos, são os médicos que são especialistas em tratar problemas de articulações, que são os reumatologistas, mas infelizmente o número de reumatologistas ainda é muito reduzido. Então, o diagnóstico, na maior parte das vezes, acaba sendo feito por médicos da clínica geral ou médicos internistas. Eu me referi do fator sintomas, só que vale lembrar quais são esses sintomas, porque se alguém tiver esses sintomas, poderá muito facilmente identificá-los e procurar ajuda médica. O primeiro sintoma de artrite é dor nas articulações. Portanto, a pessoa há de queixar-se de dor nas articulações e estas dores têm uma característica muito particular, é que a pessoa, quando acorda nas manhãs, vai sentir uma certa rigidez dessas articulações. Então, tem uma limitação de movimento nessas articulações logo nas primeiras horas da manhã. E depois, ao longo do dia, pode melhorar essa rigidez, mas a dor vai continuar lá. Outro sintoma importante é que as articulações afetadas vão estar inchadas. Portanto, há de se notar claramente o inchaço das articulações, há uma redução na capacidade de movimento dessas articulações e a pele em torno das articulações vai estar avermelhada, né? É verdade que em pessoas de pele mais escura às vezes é difícil ter esta avermelhidão e também tem uma sensação de aquecimento em redor dessa articulação. Portanto, esses são sintomas que vale a pena nós prestarmos atenção, porque podem nos indicar que há aí um problema das articulações.
Doutora, como é que se trata uma artrite? Quando tem uma artrite, ela fica para o resto da sua vida ou é tratável e desaparece?
Bom, Ana, primeiro dizer que o principal objetivo do tratamento da artrite é, antes de mais nada, diminuir a dor e evitar que haja danos maiores no futuro, que é para assegurarmos que a pessoa mantém as funções das articulações. E esse tratamento tem sua especificidade dependendo da causa, mas no geral é um tratamento que é feito com medicamentos, como analgésicos, medicamentos antirreumáticos, entre outros medicamentos, após uma avaliação minuciosa pelo pessoal clínico. Eu ia dizer que, respondendo à questão se a pessoa fica com artrite para o resto da vida, bom, depende um pouco do estágio em que essa artrite se encontra, mas dizer que para um melhor prognóstico é preciso que estes tratamentos médicos estejam acompanhados de mudanças no estilo de vida, ok? Que é para ajudar a aliviar não só a dor, mas também a rigidez que nós muitas vezes nos deparamos com ela. Então, não basta simplesmente tomar os medicamentos, mas há uma série de outras medidas que têm que ser feitas para exatamente melhorar este quadro que a pessoa tem. Então, a artrite pode ser uma artrite aguda, então a pessoa aparece, tem dores, é feito o tratamento e melhora, mas se ela não for devidamente tratada, pode levar a um quadro crónico.
Uhum.
Então, se tem um quadro crónico, naturalmente, esta pessoa vai ficar cada vez mais com limitações na mobilidade dessas articulações. Portanto, é muito importante que, se a pessoa tem algum sintoma, procure ajuda médica, porque quanto mais cedo tiver ajuda médica, a probabilidade de esta pessoa ter uma melhoria do seu quadro é muito maior do que uma pessoa que vai tardiamente e que pode tornar-se um caso crónico.
A doutora mencionou a questão de que é preciso também mudar coisas que nós fazemos na nossa vida. Portanto, aquilo que está debaixo do nosso controle pessoal. Portanto, não falamos dos medicamentos, estamos a falar de quê, doutora?
Bom, falamos dos medicamentos, mas também há programas específicos de exercício para essas articulações, que vão desde atividade aeróbica, treinos de resistência, mas tudo isto é mediante cada caso e com acompanhamento médico. Mas a mensagem mais importante aqui é que a exercitação das articulações é uma atividade importante. Alguns exercícios também de reabilitação, massagens também podem ser feitas para complementar o tratamento. E existem recomendações que são recomendações mais gerais, que estas estão dependem intrinsecamente de nós, estão muito a nosso alcance. O primeiro é que se temos, por exemplo, uma articulação que tem uma artrite, nós temos que evitar ficar em uma única posição naquela articulação durante muito tempo. Temos que assegurar um movimento regular nessa articulação. Temos que evitar exercer muita força também nessa articulação que está afetada. É preciso também melhorar a dieta. Temos que ter uma dieta cada vez mais saudável, incluindo frutas e vegetais, porque isto também ajuda muito. E também, se a pessoa estiver acima do peso, tem que perder peso, porque nós dissemos anteriormente que muitas vezes o que acontece nas pessoas obesas é que algumas articulações ressentem-se muito deste sobrepeso. Então, essas pessoas têm claramente que reduzir o peso, que isso vai aliviar muito mais facilmente os sintomas que a pessoa pode apresentar.
E pronto, amigos ouvintes, assim vamos pôr ponto final a mais uma conversa com a doutora Graça Matinha sobre saúde. Hoje estivemos a falar de artrites. Vamos então voltar para a semana. Até lá desejamos a todos uma boa semana, saúde o melhor possível e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português, domingo 6 de novembro de 2022. Um bom domingo para todos. Na rubrica Fala África, Denis Teschke conversa com o artesão moçambicano Jaime Tembisa. Antes da pandemia, o Jaime trabalhava como professor de francês na cidade de Chimoio, mas o receio de perder o emprego fez com que ele se tornasse um empreendedor. Não é fácil recomeçar na vida, mas o Jaime Tembisa é um exemplo de que há recomeços de sucesso.
Olá pessoal, aqui da Unicef. Hoje no Fala África nós vamos conhecer o trabalho do artesão moçambicano Jaime Tembisa. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, Dani.
É um prazer tê-lo aqui, Jaime, no Fala África. E olha, a pandemia do coronavírus mudou a sua vida 180 graus. Já faz quase 3 anos que você trabalha como artesão em Chimoio. Como você descobriu esse talento para o artesanato?
Na verdade, eu envolvo-me no artesanato pela necessidade de sobrevivência. Às vezes sou funcionário, tive alguns problemas e o medo de perder emprego precipitou-me o regresso às artes.
E como é que você chegou à conclusão que o artesanato seria o seu caminho?
É difícil responder essa questão, mas eu fui experimentando coisas para ver se dava certo. Olhei para as artes de ensinamento como uma saída. Experimentei, primeira vez, deu certo e achei que podia continuar a fazer este trabalho. E como deu tão certo, não desisti mais. Não desisti, continuo firme, até agora me sinto bem fazendo o trabalho que eu faço.
Mas eu quero saber assim, foi alguém da família que recomendou, você estava na internet pesquisando e aí você viu, ou você estava andando pelas ruas aí do Chimoio e veio a inspiração? Como é que você chegou à conclusão que era o artesanato que você deveria focar o seu tempo para você virar um profissional?
Eu buscava soluções no YouTube. Ia vendo vários vídeos e depois descobri lá esta arte de fabricar vasos em cimento em vídeos vietnamitas. Fiquei apaixonado pela arte e experimentei e deu certo. Deu muito certo, estou num nível tão bom, que acho que nunca mais vou largar isto.
Você sabia que você tinha sangue de empreendedor?
Não sabia. Não sabia.
Mas a vida testa a gente, né? A gente descobre aí né, os talentos que a gente tem e não sabia, né?
Isso mesmo.
Olha, Jaime, eu tenho umas fotos aqui que você me enviou, né? E elas ilustram o seu trabalho. Vamos começar com este vaso de cimento. Me conta mais sobre este trabalho.
Este vaso, na verdade, eu acho que é o vaso que permitiu-me explorar os limites da minha criatividade. Eu já vinha fazendo vasos, mas chegou um momento em que eu disse, deixa-me explorar os meus limites. E comecei a trabalhar esse vaso, e no final eu percebi que eu era capaz de fazer muita coisa boa e bonita. Então, este vaso permitiu-me chegar no meu limite, permitiu-me abrir um espaço para eu acreditar que, afinal de contas, é possível chegar longe. E cheguei longe, porque depois deste vaso, comecei a fazer trabalhos que deixaram muita gente impressionada. Eu mesmo assusto-me às vezes quando vejo a reação das pessoas em relação ao meu trabalho. Mas eu sinto feliz por isso. Sinto-me feliz por isso, porque atingi o nível que eu sonhava. E não foi fácil, mas atingi.
Uhum. E quanto tempo levou para o vaso ficar pronto?
Geralmente, os meus vasos, eu fabrico em um dia. Agora, tem a parte do design, né? Eu desenho a peça primeiro e depois coloco numa chapa, a chapa, faço o desenho na chapa metálica ou na chapa de cano PVC e depois vou ao terreno e faço o trabalho. Mas o trabalho, como tal, leva um dia, no máximo um dia.
E você falou que faz o desenho ali, mas antes de você fazer esse desenho, como é que é seu processo criativo? Você faz pesquisas, você assiste vídeos, ou procura fotos?
Os desenhos são únicos, são espontâneos. Eu já tenho as técnicas todas, portanto, eu imagino o desenho como é que vai ser e passo diretamente para a chapa.
Jaime, esses vasos parecem ser bem pesados. Como é que você transporta eles?
Não são tão pesados assim. Eu transporto normalmente, carrego os vasos, os grandes. Eu tenho 2 colaboradores que têm-me ajudado a fazer o trabalho. Na hora de carregar, 2 pessoas podem carregar tranquilamente. Mas não são tão pesados assim. Não sabe.
Eu achei que teria que ter uma máquina para levantar.
Jaime, você já deu uma dica que as coisas estão indo bem aí para o seu trabalho. Me conta mais, assim, como é que você encontra os seus clientes?
Eu para encontrar os meus clientes, uso as redes sociais. Partilho o meu trabalho nas redes sociais. Depois vou atrás de instâncias turísticas, vou em grandes hotéis, vou partilhar lá o meu trabalho. E graças a Deus, as pessoas que estão impressionadas com o trabalho acabam comprando.
Jaime, um dos cartões postais da cidade do Rio de Janeiro é o Cristo Redentor. A estátua é uma obra de arte construída a partir do concreto. Você já recebeu algum pedido inusitado ou diferente? Alguém já te pediu para construir uma estátua?
Já me ligaram para que eu fizesse um trabalho de gênero. Para que eu fizesse uma estátua da Virgem Maria. Mas eu não arrisquei porque ainda não comecei a fazer esculturas desse nível. Né? Mas acredito que com o dar do tempo vou chegar lá.
Opa, notícia boa aí. O pessoal certamente vai apreciar poder aí fazer pedidos diferentes para você.
Tá certo.
Jaime, já chegamos ao final aqui do nosso bate-papo no Fala África. Adorei conversar com você, conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Quero desejar muita sorte e muitas oportunidades para você.
Muito obrigado, Dana. Estou feliz. É a primeira entrevista que eu faço desde que comecei a fazer arte. Estou muito feliz por isso. Obrigado. Muito obrigado.
E assim nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 6 de novembro de 2022 da Voz da América em português. Amanhã voltaremos ao vosso contacto. Até lá, de todos se despedem Ana Guedes e o Luís Saino. Um abraço, amigos. Então, até amanhã.
Bebo, prometi te dar uma boa life. Baby, me desculpa, tô na luta. Bebo, prometi te dar um bom drive. X5, X6, mas dou labuta. Será que nossa cena vai ser curta? Só porque o meu bolso é pouco longo. Tu faz me trair, minha mente acusa. E não vou aguentar com esse tombo. Eu sei que mereces mais. Eu sei que vais pensar que eu roubei te paz. Mas será que tu vais ficar quando ouvires que eu só posso dar que nunca? Enquanto mereces do Louis Vuitton, férias na França ou Leblon. Mas como vais ficar a bom? Se tens que vender os produtos da Avon. Enquanto mereces ter férias em Ibiza. Passeio a veres a torre inclinada de pizza. Fotos no Louvre, conheceres Mona Lisa. Baby, então analisa.
Não é sempre de dinheiro. Tudo que eu sinto aqui dentro. O meu amor tá em primeiro. Eu tô aqui desde o começo. Você já sabe.
Mereces ser como rainha e uma filha que faz ser princesa. Mereces banquetes de novela com tudo e só tomas o suco na mesa. Tu ficas comigo na mesma, passam anos e eu tô na mesma. Não cansas do fato de só ter um quarto e uma sala e no bolso dos dentes da defesa. Quanto mereces caminhar no teu corpo, o como é para encher em teu copo. Fotos de espelhos e vídeos e roupas da moda e céu que é para toque um colar no pescoço. Alguém que faz planos de abrir mais um poço, não alguém que faz planos de cavar mais um poço. Planos de abrir uma empresa, mas este conhece esse plano não passa de...
This program has come to you from the Voice of America, Washington.